Não há magia sem palco, e não há palmas sem audiência. Sem ambos, o artista é o apenas para si mesmo. E a sua magia, apesar de mágica, é tímida e finita. Mas é com a exposição pública que os artesãos espalham a sua arte, contagiando à sua volta, criando movimentos, sinergias e comunidades. É com palco e palmas que o entusiasmo se renova e a arte se torna infinita. Olá, meu nome é Ricardo Sousa e este é o meu podcast sobre cerveja. E o meu convidado de hoje é exímio na arte de empunhar a batuta de uma orquestra que, ao longo de 16 anos, se foi afinando e tornando cada vez mais harmoniosa, criando arte nos aromas e nos sabores. O Bruno Aquino, além de profundo admirador dessa arte de produzir cerveja, é também um emblema do nosso mercado, um exemplo de dedicação e amor, traduzido num dos mais marcantes eventos que, ano após ano, vamos testemunhando: o Concurso Nacional Cervejas Caseiras e Artesanais. Bruno, em primeiro lugar, muito obrigado por estás aqui e arranco já para a primeira pergunta. Está montada uma máquina imparável? Vês como possibilidade alguma vez o concurso anunciar a sua última edição?
Olá, Ricardo. Obrigado pelo convite para estar aqui a falar contigo. É um prazer. Tenho pena que não seja frente a frente para beber uma cerveja contigo. És um grande conversador, um bom amigo. E obrigado pelo convite para estarmos aqui a trocar algumas impressões sobre o concurso, sobre cerveja. O concurso, basicamente, agora já é algo institucionalizado, diria. No início, sim, houve algumas situações em que eu pensei que o concurso pudesse não voltar a acontecer. Como acho que sabes, da primeira edição para a segunda edição houve alguma diferença de anos, e da segunda para a terceira também. Só a partir da terceira é que começou a ser relativamente anual, a partir da altura em que abriu a Cervateca, porque se serviu de espaço para nós fazermos as diversas edições a partir da terceira. Mas sim, eu falei a uma altura que não havia, se calhar, uma comunidade o suficientemente forte para nós continuarmos a fazer anualmente o concurso. Agora, muitas vezes deriva, se calhar, a falta de parecer que vai ser anual, de algum cansaço que eu possa ter e outros afazeres que, entretanto, também fui acrescentando à minha vida. E é por isso que, nas últimas edições, eu tenho tentado transformar o concurso em algo que não seja o concurso do Bruno Aquino, que era algo que eu gostava que as pessoas não interpretassem como o sendo, mas sim, como disseste, o Concurso Nacional de Cervejas Caseiras e Artesanais. E nesse sentido trouxe várias pessoas para me ajudar, e têm-me ajudado nos últimos anos, e especialmente neste ano. E tenho que dar o meu agradecimento ao Tito Santos, nomeadamente na organização da parte dos juízes, e também da parte toda da presença online do concurso, e ao Luís Leonardo, que este ano também entrou na equipa e tem feito um trabalho fenomenal, numa ótica de profissionalizar um bocadinho mais isto, torná-lo não é mais sério, mas é torná-lo reconhecido por não ter falhas que eventualmente teria em anos anteriores, nomeadamente por eu demorar, se calhar, uma semana a responder a um e-mail para uma pessoa que me estava a perguntar qualquer coisa sobre como é que sabia de inscrever, etc. E não é compatível, de facto, com um concurso que se quer, isso mesmo, profissional e reconhecido pela sua integridade, pela sua isenção e por ser um momento importante para a comunidade cervejeira portuguesa.
Tu, quando começaste em 2008, também não começaste sozinho. Logo ali tiveste o apoio, se bem me lembro, na altura foi o Fernando Gonçalves. Ajuda-me aqui.
Era o Fernando Gonçalves, basicamente. A ideia do concurso decorre do Fernando Gonçalves ter uma loja, ou tinha uma loja na altura, a loja da cerveja caseira em Benfica, e ele abria duas vezes por semana, às quartas e aos sábados, e aquilo era sempre uma pasmaceira. Eu ia lá muito frequentemente e aquilo não estava nunca lá ninguém, não por culpa do Fernando, coitado, mas de facto, estamos a falar em 2008 e havia mesmo pouca gente a fazer cerveja artesanal caseira em Portugal.
E mesmo assim,
Então,
tu arrancaste com uma coisa que à partida estava fadada para não ter sucesso nenhum, não é?
A ideia foi tentar que os clientes da altura do Fernando, que era uma mão cheia, tivessem ali motivo para produzirem mais cerveja, para confraternizarem, para nos conhecermos. Então, basicamente, foi desafiar os clientes dele, ainda que já existisse o Fórum dos Cervejas do Mundo, em site, em Fórum PHPBB. Era tentar convidar algumas pessoas através do fórum, mas basicamente clientes do Fernando, para demonstrar que havia ali um momento importante para os cervejeiros caseiros e chamar a atenção de fora da comunidade para a existência deste hobby. Esse foi o arranque, e de facto fui eu e o Fernando que o fizemos. O Fernando depois teve um tempo ligado ao vinho, saiu do mercado da cerveja, depois mais tarde voltou a entrar com a Oitava. Mas eu depois apanhei o ritmo de o fazer e tem sido adeus.
Pois, porque isso foi, deixa lá, que fazer aqui uma revisão cronológica da coisa. Basicamente, fizeste uma edição, então, em 2008, depois paraste cerca de 5 anos, correto?
Não te consigo dizer, Ricardo, sincero, isso agora
Sim, no site,
nós
no site.
temos no site mesmo do concurso, no cncca.pt, nós temos uma galeria e temos o histórico dos vencedores. Portanto, convido as pessoas a ir lá porque és de ver alguns nomes que hoje em dia são
Exato,
cervejeiros
exato.
reconhecidos
Eu fui
que
ver, eu fui
passaram por
ver.
lá. Mas eu não tenho certeza, terá sido talvez
Mas
cinco,
terá
quatro, cinco
sido
anos.
isso. Terá
E
sido isso.
depois mais um ou dois anos também de interregno entre o segundo e o terceiro.
Exatamente,
E
exatamente.
depois a partir daí é que foi basicamente quase anual. Houve ali apenas uns acertos em termos de passar de novembro para dezembro, de dezembro para outubro, pouco mais do que isso.
É que nem uma pandemia depois conseguiu quebrar o ritmo.
Pois não,
Como é que foi
foi
desenvolver
terrível.
esse
Ainda
step?
assim, foi
Deve ter
muito
sido uma coisa
difícil.
impressionante.
Foi muito difícil. Foi engraçado e agradecer também a todas as pessoas que ao longo dos anos têm colaborado e participado, como stewards, como juízes e, obviamente, aos concorrentes. Nós, nesse ano, até éramos para fazer uma das vertentes do concurso era em Coimbra. Eu tinha combinado tudo para fazer na Praxis, só que, de facto, era inviável as pessoas andarem a viajar, havia aquelas limitações, como te recordas, de concelhos e disto e daquilo. Portanto, conseguimos fazer aqui em Lisboa, no Opsim. Agradecer ao Sérgio por ter entrado nessa ideia de fazermos o concurso em plena pandemia. E o que nós fizemos foi, basicamente, exigir a todos os juízes que participaram que fizessem um teste de Covid antes
Exato.
de se fazer a prova. E, portanto, a partir daí, as coisas correram bem. Acho que ninguém ficou ali contaminado. E foi uma das. Ou, aliás, não foi uma das. Foi a edição, em termos de vertente caseira do concurso, não havia na altura outra vertente, foi a mais
Certo.
participativa. As pessoas estavam provavelmente em casa e com mais tempo, e foi uma participação maciça.
Foi uma das coisas boas da pandemia foi algum despertar de algumas pessoas para um mercado diferente, para algo que podiam fazer, inclusive até a sua própria cerveja. Isso remete-me aqui, Bruna, remete-me aqui para antes de 2008. Quer dizer, espera só um bocadinho. Oscar Manuel, estou a falar com o Bruno, pá. É a minha mulher que está a chegar a casa e ele faz-lhe uma festa brutal. Espera só um bocadinho,
Alô,
desculpa
Oscar.
lá. Oscar,
Alto.
shh, está bem? Corta esta parte, vamos lá, para trás. Bruno, estava-te a dizer, isso remete-me um bocadinho para antes de 2008, porque na realidade, pá, todo o mundo era diferente, tudo era diferente. Tu já trazias alguma experiência, que nós já tivemos esta conversa no passado e com certeza estás espalhado um bocadinho pela internet. Tu sentias que, de facto, o nosso mercado poderia já começar ali a crescer alguma coisa, ou foi simplesmente uma brincadeira, um passatempo, um desafio, até um bocadinho sem perspectivas de grande futuro?
Sim, não, lá está. Eu sempre acreditei muito na cerveja e no produto de cerveja, numa ótica de. O exemplo, eu costumo dar este exemplo e peço desculpa se me repito, se as pessoas me
Não, nós
ouvem
temos sempre ouvidos novos,
as coisas,
portanto.
mas a ideia é sempre a mesma. Nós todos temos o queijo fatiado Flamengo em casa. Pá, que é interessantíssimo porque dá para pôr numa sandes, é barato, dá para levar para a escola, dá para levar para o piquenique, etc. Mas, na verdade, depois temos o queijo da serra e temos o queijo da ilha, depois temos o queijo de azeitão. E, pá, porque é que nos devemos limitar em termos de sabores e de aromas e de texturas? A mesma coisa com a cerveja. Portanto, eu tinha sempre uma noção de que havia ali um produto muito diferente e que não havia, lá está, a divulgação necessária para que as pessoas pudessem começar a experimentar marcas diferentes. O problema é que ainda hoje em dia existe um duopólio que é difícil de quebrar
Sim.
e que tem um excelente produto naquela ótica daquilo que eles fazem e é difícil de facto entrar com uma gama nova, completamente nova de conceitos. Portanto, na altura, confesso que não tinha uma perspectiva de existência do mercado como temos hoje em dia. O que aconteceu foi, aos poucos e poucos, começámos a ver isso acontecer no estrangeiro, e é uma decorrência normal. A
Claro.
globalização está aí, portanto, nós não somos uma ilha, e eu acreditei a partir de facto, se calhar, do momento em que vi aparecer uma sovina. Ou seja, eu fui a um restaurante em Évora um dia, e pronto, era vinho, estava à espera de vir vinho, e eventualmente uma saga se me provoque, e no entanto, o que eles tinham em cima do balcão e estavam a tentar a dar a conhecer às pessoas era a sovina, em Évora. Eu já conhecia a sovina, obviamente, porque o Pedro trabalhava lá, o Pedro Sousa. Isto é extraordinário. Pronto, isto de facto vai acontecer. Vai acontecer. Mas pronto, antes não, antes de facto, ainda no outro dia fizemos um encontro com as pessoas mais antigas do fórum antigo, e nós lembramos que nem havia espaço. Nós acabámos por levar cada um umas cervejas e bebíamos no Príncipe Real. Uma pessoa levava uma chimeia, outra levava uma Amor Pali, e vimos do Príncipe Real, que aqui é um jardim no centro de Lisboa, e pronto, levámos uns copos e vimos ali. Portanto, não tinha uma perspectiva do mercado se tornar o que se tornou. Acho que ainda há muito mais para
Ah,
crescer,
sem
porque
dúvida, sem dúvida.
e o teu papel, e como tu, Tiago, por exemplo, a divulgação que é feita para trazer novas pessoas é extremamente importante. E o trabalho dos bares e dos festivais, porque é muito difícil alguém experimentar um produto deste e não achar que não há ali qualquer coisa diferente, não é? Há mesmo muito diferente isto.
Claro. E o papel dos homebrewers é algo que também já vamos discutir mais daqui a bocadinho, e isso é fundamental. E a forma como tu organizas o festival também potencia, o festival, o concurso também potencia isso. Eu queria, mas antes disso, ainda falar sobre um bocadinho, se te recordas, acho que é sempre interessante nós olharmos para aquelas cervejas que foram bebidas em 2008. Tu ainda tens uma ideia do que é que aconteceu na altura?
Sim. Basicamente posso dizer que apareceram 17 cervejas.
Ok, então ainda te lembras bem, pá.
Foram 17 concorrentes. Sim, porque lá está, foi marcante, foi uma coisa, foi também um momento que eu pensei, olha, isto aqui de facto podemos crescer a partir daqui, não era criar um evento com grande destaque e com grande comunicação, mas que era algo que se podia repercutir, não sei em que moldes, mas senti isso. E basicamente depois fizemos isso na loja da cerveja caseira do Fernando, em Benfica, que era basicamente uma cave. E convidámos, para além de mim como juiz, e o Fernando Gonçalves, convidámos o Filipe Godinot, que era um cervejeiro na altura, penso que na Central Cera, e que é um cervejeiro fantástico, aliás, rapidamente saiu de Portugal e está a trabalhar, foi trabalhar na altura, penso eu, para a Heineken, e lá deve andar por fora.
Pois.
E um crítico de vinhos. Um crítico de vinhos que escrevia um anuário de vinhos, porque achámos piada, tipo, uma pessoa que consegue notar aromas e sabores e ter uma percepção um bocadinho diferente sobre um produto, que se debruça sobre um produto, conseguir analisar cerveja. Pronto, não foi assim muito fácil para ele, porque de facto algumas coisas que se podem notar em cerveja não são requeridas em vinho, e ele perguntava-nos se é normal. Mas pronto, ele pelo menos notava o que estava lá, ele notava algumas características, isso é muito importante. E fizemos lá um churrasco e comida e música, e divertimos-nos todos, e foi uma tarde bem passada. Mas, confesso, eu achei aquilo engraçado, achei que podia ter potencial, mas não posso dizer que tenha pensado no momento, olha, está aqui uma coisa que agora vamos fazer todos os anos. Não aconteceu.
Pronto, exato. Mas olha, entretanto, há uma mudança aqui que é brutal. Os anos foram passando, tudo foi acontecendo, mas há uma mudança aqui que eu acho que foi fundamental, que foi em 2022. Eu gostaria que falasse um bocadinho sobre a decisão de abrir o concurso, ou aliás, criar um novo segmento, uma competição paralela lá, não sei muito bem como é que tu consideras isso. Para marcas já estabelecidas no mercado. Isso foi uma decisão espontânea? Foi algo que foi sendo maturado ao longo dos anos?
Não, foi, confesso que eu acho que funcionou bem, mas foi feito um bocadinho em cima do joelho. O que é que aconteceu? Há duas perspectivas. A primeira foi uma questão um bocadinho mais pessoal, porque eu já comentei isto diversas vezes. Eu não tenho o máximo respeito, e tu sabes isso, até porque não trabalho muito diretamente em cerveja, não é? Não estou aqui
Exatamente.
para estragar a vida a ninguém, nem para dizer mal marcas, nem para dizer mal cervejas. Pá, se há uma cerveja que não está muito conseguida, posso chamar a atenção do cervejeiro, porque pode ser meu amigo e quero que as coisas evoluam, mas não estou para destruir nada, nem para estragar nada, estou apenas para tentar ajudar. mas não gosto de certos conceitos e partilhei essa minha ideia com alguns amigos, nomeadamente, e não é exclusivo da cerveja, como tu sabes, existe isto em azeites, em vinhos, que é os concursos onde tu tens 100 concorrentes e existem 90 medalhas. 90 medalhas, não é? E eu vi isso num concurso internacional. Em que só o Brasil tinha levado, não quero estar a mentir, mas tinha levado algumas centenas de medalhas. E eu comecei a pensar naquilo, aliás, estava a pensar isso até com o meu amigo Domingos, que veio comigo o livro das cervejas, que ele é professor universitário, agora tem uma outra profissão, mas ele foi durante muitos anos professor universitário de marketing e publicidade. Isto faz sentido. Ou seja, um consumidor que veja uma medalha em 10 vinhos numa prateleira de um supermercado, ele vai comprar aquele vinho, faz sentido, porque ele olha à volta e todos têm medalhas. E são de que festivais? E o que é o Festival de Bruges? E o que é o Festival de Leipzig? E o que é o Festival de Hainan? Percebes? Parece-me que torna tudo um bocadinho inócuo. E a minha preocupação então foi. Mas isto não dá o destaque que de facto a cerveja merece. Será que se consegue gerar qualquer coisa que apenas destaque e que as pessoas percebam que há um primeiro, um segundo e um terceiro? Só. Não há vários primeiros e vários segundos e vários terceiros ou centenas de terceiros. Independentemente de eu ter o máximo respeito por todos os concursos internacionais que existam, e há N fabulosos, aliás, eu já participei como juiz em vários,
Em vários,
é
claro,
tudo muito bem
claro,
feito.
claro, exatamente.
Mas acho que fazia sentido haver em Portugal uma coisa que desse a possibilidade das cervejas serem destacadas e que nós pudéssemos ir à comunicação social e dizer: esta é a melhor cerveja portuguesa do ano. É assim, as pessoas podem não achar. Se houvesse um outro tipo de júri, podia ter sido outra. Se houvesse outras cervejas que tivessem concorrido, outra poderia ter sido.
Com certeza.
Não é nada de muito fechado, mas naquele momento, com aquelas pessoas a avaliar num conjunto de 20, 30, 50 cervejas, aquela foi a melhor. E isso refletiu-se no facto da comunicação social ter tido muito interesse nesse pormenor. Ou seja, a melhor ale, a melhor lager, a melhor cerveja.
Exatamente, porque é o que
E
vende, é o que vende aqui, é o sou tipo,
isso
desculpa.
passou a ser algo que não é com muita dificuldade que nós conseguimos depois ter um resultado. E enviar para o público, enviar para o NIT, enviar para a Time Out, enviar para o Boca Uma Boa Mesa, e eles publicam, e aparece lá o nome
Exatamente.
da letra, e aparece o nome do oitavo, e aparece o nome da Scott, estou a dizer isto ao acaso, mas aparecem os nomes das nossas marcas, e eu acho que é um momento muito interessante e importante. E no concurso deste ano, por exemplo, no dia da entrega dos prémios, que foi na Fermentage, eu fui ser. Fui entrevistado por um jornalista para o Boa Cama Boa Mesa do Expresso. E no final, ele perguntou-me: sou o único jornalista que está aqui presente? E eu disse: por
Já
acaso, o único
suspeitava.
jornalista que está presente, mas já dei muitas entrevistas e coisas, até que roubei. Sim, mas este momento é muito importante. Eu acho que nem os meus colegas sabem o que é que isto é, nem tenho a certeza que vocês sabem o que é que vocês têm na mão.
Interessante.
E eu olhei para o homem. Bem, não sei, nós esforçamos para que isto seja uma coisa engraçada e que tenha divulgação. Eu acho que crescemos muito em termos de divulgação, mas sim, devia ser um momento importante, tal como temos alguns a nível nacional, por exemplo, em festivais, não é? O Porto Beer Fest, uma
Sem
prateleira
dúvida,
grande,
sem dúvida.
mas sim, o concurso pode ser um momento muito bom de divulgação da cerveja artesanal. E pronto, basicamente. A ideia foi essa, foi termos um momento de entrega, não de um número infindável de medalhas, mas uma coisa um bocadinho mais restrita, na mesma íntegra, isenta, com próprias chegas, que seja bom para a comunidade, tão só. E o pormenor que eu chamo sempre aos cervejeiros a atenção é: eu tenho a cerveja Brunaquin e eu concorro, e fiquei em 87º, ninguém sabe.
Ai, não sabia. Olha, isso é uma novidade
Não,
para
não,
mim.
ninguém sabe, porque não é relevante. Posso ter tido o azar com aquela cerveja. Tu já bebes, certamente. Eu vou puxar uma marca que gosto muito, não é? É Lupo. Imagina que o Tó envia uma cerveja, pá, teve problemas ou na viagem, ou no armazenamento, ou de facto aquela garrafa saiu mal, ou aquele lote saiu mal.
Exatamente,
Acho que
exato.
bebes 90 cervejas do Tó e 89 são fabulosas. Houve uma que saiu mal, pá, fui a concurso, eu bebo, vou classificá-la mal, vai em 87º, é justo para o Tó. não é?
Não é.
E portanto, nós não queremos dar esse destaque. O destaque é o primeiro, o segundo e o terceiro. O quarto já não está lá, já ninguém sabe. Se
Exato.
quiserem, nós enviamos as notas, as fichas de avaliação, porque apesar de serem cervejeiros profissionais, podem ter interesse numa avaliação isenta e cega. Mas nós não há, a comunidade geral não tem qualquer tipo de interesse, parece-me, em saber qual é que ficou em centésimo terceiro.
Sim.
Percebes? É a primeira, a segunda e a terceira. E é dar o destaque que acho que a comunidade pode ter e deve ter num dado momento do ano.
Não, concordo, concordo, e se me permites a observação, acho que foi uma jogada de mestre, e é como tu dizes, e bem, é possível nós comunicarmos cerveja para as massas, mas também temos que lhes aliciar com alguma coisa interessante, nomeadamente a melhor ale, a melhor cerveja, a melhor isto, a melhor aquilo, e é como tu dizes, e bem, ninguém quer saber qual é que é a décima melhor, quer saber qual é que é a melhor. E na realidade eu estive a ver os prémios e, pá, daquilo que eu conheço das cervejas, não teria problemas nenhum em destacá-las também como melhor em cada uma dessas categorias, e portanto, só para dar aqui uma prova da isenção do júri, e ainda bem que assim, né? E eu fiquei contente por esse passo, e acho que vai ser fundamental para os próximos anos. O teu parceiro dos últimos dois anos ou três, o Luís Leonardo, enviou uma lista interminável de questões que daria mais ou
Oh,
menos
Jesus.
para quatro episódios, mas eu vou usar aqui algumas. Há aqui uma que eu não queria mesmo deixar passar, e vou ler ipsis verbis, ok? Para ele não ficar triste comigo. Ao longo destes 16 anos de edições do Concurso Nacional de Cervejas Caseiras Artesanais, tens ajudado muitos cervejeiros a mudar de vida e a apostar no negócio da cerveja artesanal. És coautor de um dos poucos livros sobre cerveja artesanal, estás constantemente a ajudar a criar pairings para restauração e na análise sensorial de muita da cerveja lançada. Já deveria existir o troféu Aqui no Douro.
Ele brinca comigo, disse, ele já me tinha falado nisso várias vezes. É um bom amigo e agradecer-lhe muito o trabalho que ele, aliás, ele foi o grande impulsionador do concurso este ano, porque de facto voltando àquilo que tu me tinhas dito no início, há momentos que estou muito cansado e que me parece, olha, se este ano não sei se isto vai acontecer. E pronto, na ótica daquilo que eu tinha dito, deixaste de ser o concurso do Bruno Aquino, não. Pôr pessoas a trabalhar e cada um tem a sua tarefa e ele vai acontecer sempre. E eu quero que aconteça sempre. E um dia não estarei lá eu e isto há de continuar. E eu espero que seja sempre positivo para a comunidade. E especialmente o nosso menino é sempre os cervejeiros caseiros.
Exatamente.
O concurso como cervejeiros caseiros existe sempre. O das cervejas artesanais existirá enquanto a comunidade achar que é interessante e é relevante e é um bom momento de comunicação para todos.
Como é que
Mas
tu
o
tens esse
cerveja.
feedback da comunidade, Bruno?
Peço desculpa.
Como é que tu recebes esse feedback da comunidade?
Porque nós interagimos com as pessoas que são participantes. Eu, por exemplo, o ano passado, eu não quero cometer uma inconfidência, mas pronto, todos eles ficaram. Se eu disser um nome e ele não tiver estado no pódio, já sabemos que houve uma cerveja que não ficou no pódio, então pode ter ficado em 87º. Não ficou. Mas pelo menos aquelas que ficaram no pódio, nós enviámos um e-mail a perguntar se tinha tudo corrido bem, se gostaram e a sugerir que passe a redundância que eles nos dessem sugestões. E não, acho que não estou a cometer inconfidência nenhuma. Aliás, é quase um pedido de desculpas público que eu faço, mas foi um comentário normal e que foi do Scott da Dois Corvos, que por acaso ganharam o ano passado e ganharam também este ano, na verdade, mas o ano passado, que era ganhámos e pronto. Foi bom, saiu na comunicação social, que também foi bastante bom, mas se eu tiver uma lugar ou se tiver alguma coisa, não tenho nada daqui a 10 anos que me identifique que eu ganhei. Pá, pelo menos um certificado. Já não estou a dizer um troféu, um troféu
Exato,
seria
exato.
engraçado, um troféu giro, uma coisa. Vamos um certificado e qualquer coisa. E este ano nós tivemos troféus e
Eu
certificados.
vi, eu vi, eu
Foi
vi, bem bonito, por sinal.
um bom input do Scott, obrigado a ele. E o outro foi o Filipe Maciana, que também colocaram com as letras. E depois o que aconteceu na comunicação pós-concurso, é que apareceu sempre a Dois Corvos, que foi de facto a cerveja vencedora e a melhor cerveja nacional portuguesa de 2023, 2022, peço desculpa, naquele concurso, mas na verdade, se eu fosse fazer um somatório das classificações, a letra teria sido eventualmente a melhor cervejeira, porque acho que eles tiveram um
Ok.
segundo, um terceiro e um quarto, imagina.
Interessante.
E o nome da letra não surgiu em lado nenhum. Porquê? Porque a forma como a newsletter de divulgação dos resultados estava feita dava uma preponderância muito significativa, de facto, à melhor cerveja e não ao segundo e ao terceiro classificado, que, como sabes, às vezes fica ali por uma décima, um
Sim,
ponto. E se calhar, se fosse uma pessoa diferente no Zurich, se calhar ganhava. Sabes como é que isto é?
mas alguém tem que ganhar, não é?
Alguém tem que ganhar, exato. E é difícil, é duro, mas. E o Filipe deu-me esse conselho, e este ano fizemos-o. E, portanto, a newsletter foi toda criada para conseguirmos dar destaques a todas as pessoas que estão no pódio. E se fores procurar, por exemplo, no Boca Mesa, no NIT, a notícia que sai é uma notícia com os nomes de todos que ficaram com o pódio. Portanto, tens o nome da Pobeira, tens o nome da Bá, tens o nome da Dois Covos. E eu acho que isso é muito importante, até para as pessoas terem uma curiosidade para irem experimentar essas marcas eventualmente menos conhecidas, não é? Porque a Dois Covos
Exatamente.
é muito conhecida, com todo o mérito que tem nisso. Mas há outras marcas fantásticas, por exemplo, ano passado tivemos uma que eu próprio nunca tinha bebido nada deles, que foi a Senescal, que é de Castro Marim. E entretanto vi as cervejas deles, e são cervejas fantásticas, só que ele está ali muito fechado naquela zona. É um desafio de aparecer num jornal de divulgação nacional, num site, e as pessoas irem à procura, ou quando passarem ali, beberem Senescal.
Exatamente. Tu tocas aí num ponto muito importante. Eu senti alguma dúvida nas tuas palavras se este formato será para manter ou não no futuro. Tens receio que eventualmente os Homebrewers se sintam um bocadinho, não digo colocados de lado, porque não são, como é óbvio, mas que percam algum protagonismo por termos agora cervejas já com marcas estabelecidas no mercado a participar num concurso, mesmo sendo, obviamente, pontuações paralelas e diferentes, temos que eles se sintam um bocadinho marginalizados.
Eu acho que não, e espero sinceramente não. Como estou deste lado, não posso pronunciar por eles, mas era o que eu te estava a dizer há um pouco. A nossa menina dos olhos é mesmo o concurso de Homebrewers, e será sempre esse que nós iremos manter com tudo que nos for possível. E decorrente disso, aliás, o nome dos vencedores da vertente caseira, como nós chamamos, também saíram em todos os meios de comunicação social. Portanto, por exemplo, o Pedro Cunha, que é um crónico vencedor e que ainda
Sim,
agora
sim.
foi repetir a cerveja vencedora dele ao Tó, ao Lupum, está lá o nome dele. Diz-me, pá, e se o dia tiver uma marca, eu espero que sim, que o Pedro tenha a Cunha estabelecida no mercado.
Estabelecida.
Pronto, ele tem vários concursos ganhos e já sei, olha, o meu nome está aqui, e, pá, eu acho que é um orgulho. Eu muitas vezes falava isso. E, por exemplo, lembro-me do Rui Bento, quando ele ganhou o terceiro, acho que ele ganhou o terceiro. Quando ele foi fazer a cerveja, repetir a cerveja à Minsardim. E não havia muito espaço então para beber cerveja. E um dia aparece a Minsardin Juniper Smoking, que era o nome da cerveja, no Blackboard, no quadro da cerveja. Epá, o orgulho que ele me disse: epá, isto é algo fantástico. Algo meu está ali. Então, vês o teu nome no jornal, certamente que será interessante. Eu ficaria muito contente. Portanto, vertente caseira nunca desaparecerá e será sempre algo que iremos continuar a fazer. Assim o mercado proporciona, ou seja, nossa pirâmide está um bocadinho invertida. Nós não temos uma comunidade de homebrewers assim tão grande quanto, se calhar, um país com já alguma tradição em cerveja e com um forte consumo de cerveja o justificaria, digo eu. Mas pronto, nós tentamos incentivar isso. Relativamente ao das artesanais, é o que eu te estou a dizer, é perceber que a comunidade tem interesse em que o concurso exista, porque se nestes 2 anos foi muito positivo, mas pronto, é o primeiro e o segundo, tivemos mais de 30 cervejas em cada um dos anos, portanto é um bom número, mas imagina que num próximo ano, ou anos subsequentes, tens 3 ou 4 ou 5 ou 10 cervejas a concorrer. Portanto, tu notas que há ali qualquer coisa que não é atrativo ou que não está a correr bem, portanto, tu tens que olhar para ti próprio
Exato.
e dizes, se calhar não faz sentido, eles não se revêem, não reconhecem, não há necessidade. Arrumas as botas e segues o teu caminho.
Claro,
Portanto,
é um caminho, é isso mesmo.
eu por mim existiria, não é? Porque acho que faz
Exatamente.
sentido, é um bom momento de divulgação.
Concordo.
E acho que ninguém fica prejudicado. Tu pagas uma inscrição, pá, que não me parece substancial relativamente ao que se paga em cursos internacionais, pagas 30 euros por envio de uma amostra, não
Uma
é?
amostra.
Três garrafas. Portanto, não me parece caro, e digo isto, e o Leonardo e o Tito Santos sabem isso. Nós ficámos este ano, não tivemos prejuízo, mesmo porque no último dia se inscreveram duas marcas, senão íamos ter prejuízo. Portanto, pode-se ver qual é, foi o lucro, foi zero. O Leonardo levou zero para casa, mas, portanto, isto não é por dinheiro.
Não,
É
claro que não. Isso
tentarmos
claro que não.
ajudar, fazemos qualquer coisa, que é bom para o nosso ego, nós gostamos de que as coisas corram bem, não? É muito stress, mas depois gostamos.
Claro.
Mas
Claro.
depois percebemos que isto está a agradar às pessoas que também são o objeto, que são as marcas de cerveja.
E é para isso também nós desenvolvemos esse esforço, é também por causa disso que eu também desenvolvo o esforço de estar presente todas as semanas, salvo algumas raras exceções, estar presente a lançar os meus episódios, precisamente porque nós também queremos que o mercado cresça e acho que o contributo de toda a gente dentro da medida daquilo que lhes é possível é fundamental. Olha, Bruno, vamos fazer agora um bocadinho de trabalho para agradecer ao meu patrocinador, ao Diogo, está bem? E daqui a um
Um
bocadinho já
abraço, Diogo, também.
voltamos para a segunda parte, em que vamos falar um bocadinho também da tua visão pessoal sobre alguns temas que eu gostaria que falasses, alguns temas do mercado, como é óbvio, e tu estás desse lado a ouvir, não desligues, não basta, vem o anúncio do Diogo, demora aqui a 20 segundos, tanto, portanto, até já. Da fábrica ao bar, do engate ao barril e à torre, da cerveja ao vinho e aos refrigerantes e cocktails. Na Pop, criamos soluções para o que não existe. Pop, Pipes of Peace, soluções ecológicas, um sonho de cada vez. Então, Bruno, agora volta para a segunda parte da conversa. Eu queria pegar aqui num tema, por acaso até um tema que eu nem tenho discutido muito. Antes de eu lançar o tema, e isto vai saber como introdução, tu tens uma ideia, eu sei que o nosso país é pequenino, mas tens uma ideia da predominância regional das cervejas que vocês recebem? Eu estou a falar dos homebrewers, dos homebrewers.
Dos homebrewers. É mesmo muito diversificada, é uma boa pergunta. Infelizmente, devo dizer que das ilhas é extremamente raro receber.
Pois, eu acredito que sim.
Nós temos um problema grave no concurso, isso aconteceu quer com as caseiras, quer com as artesanais, que é a distribuição. Coisas que chegam atrasadas, muitas vezes garrafas partidas, embalagens extraviadas, muitas vezes. Este ano tivemos isso por diversas vezes. Nós devolvemos, obviamente, o dinheiro de inscrição, mas isso não paga o esforço de um cervejeiro, que há muitos cervejeiros que recorrentemente participam no concurso. Um deles, por exemplo, é o Dionísio Alves, que é uma pessoa muito conhecida do Algarve, na comunidade cervejeira.
Sem dúvida.
Ele enviou, acho que, duas vezes este ano e as garrafas partiram-se. Ou foram extraviadas, portanto, ele acabou por não conseguir concorrer. Mas, como podes ver, é o Dionísio que concorre do Algarve. Temos uma forte comunidade na zona oeste, muita gente da zona do Grande Porto, ou seja, Gaia, Gondomar, Matosinhos. Diria que é um bocadinho o reflexo do nosso país. Infelizmente, a zona interior, até por causa da sua densidade demográfica, é que temos menos participantes. Mas depois, aqui à volta da Grande Lisboa também, Montijo, é muito, muito, muito variado, é um aspecto bastante positivo. E isso também acontece nas próprias, depois, cervejas artesanais, não vertente caseira, onde lá está, se nos cala, foi uma surpresa enorme, e tivemos participantes também das ilhas, curiosamente. Não acho que haja assim uma concentração demasiado significativa, ainda que isso reflita também o nosso país, não é? Há obviamente mais participação do Porto, Aveiro, Braga e Lisboa, sim, claro.
Sim, a minha pergunta prendia-se com ou era uma passagem, um segue para a questão do apoio de alguns espaços comerciais aos homebrewers. É dito, é conhecido que espaços como o Catraio, por exemplo, potenciou muito o encontro de cervejeiros caseiros, de onde saem coisas fantásticas, os caseiros de Braga também, os homebrewers de Braga, os homebrewers de Coimbra agora têm um bom ponto de paragem que é o Epicura, o bar da
Sim.
Epicura. Portanto, até que ponto é que esses espaços são fundamentais para o crescimento do movimento de homebrewers em Portugal, Bruno?
São essenciais, e o trabalho que eles fazem nesses encontros que estavas a referir são muito importantes. Por exemplo, aqui em Lisboa também tem os encontros que se fazem na Flor de Lúpulo.
Sim, é a Flor do Lúpulo. Então, eu que à procura para do não era a Flor, era a Flor.
Sim, a Flor
Peço
de Lúpulo.
desculpa, peço desculpa.
Não, não estou. Fazem esses encontros, epá, e são essenciais. Eu lembro, por exemplo, e eu gosto muito, como tu sabes, do Ricardo e da Bia, e eles sempre apoiaram também o concurso. E eu várias vezes falo com o Ricardo: epá, olha, põe um cartaz sobre o concurso, ou consegues divulgar qualquer coisa no teu, ou mesmo patrocinando o concurso, como eles o fizeram este ano. Mas o mais importante é que quando eles estão a fazer os eventos deles, este encontro de cervejeiros, é divulgar que existe um concurso para as pessoas incentivá-las a participar. E, por exemplo, eu sei que eles o fizeram com a FDS. E a FDS concorreu e ganhou. E pá, vieram fazer a cerveja, foi quando eu os conheci, os meus amigos a Carpio, vieram fazer a cerveja aqui abaixo, fizeram com o Francisco Campino, foi uma excelente cerveja, 42. E agora,
Exatamente.
já com marca, ou seja, eles ganharam na vertente caseira, já com marca concorreram na vertente artesanal. Ainda não ganharam, mas pelo menos ficaram no pódio. Espero que eles continuem a concorrer e espero vê-los no primeiro lugar do pódio, que são gente muito boa e têm umas ótimas cervejas. Portanto, sim, esses espaços são essenciais para aquilo que eu te dizia no início, que era o que me faltava em 2008, era haver uma comunidade, alguém com quem conversar, com quem partilhar conhecimentos, trocas de experiências, trocas de cervejas. Portanto, tu sabes que há ali uma outra pessoa que passa pelo mesmo que tu, vê o borbulhador não está a borbulhar e o que é que eu hei de fazer?
Exato,
Ponho-lhe um
exato.
interruptor à volta, faço-lhe um repeat, o que é que eu hei de fazer para a cerveja arrancar? Essas preocupações e esse amor que as pessoas têm por algo que é muito difícil, é um bebê, na verdade. Quem faz cerveja sabe que aquilo está ali um bebê que é preciso ser acarinhado e
É
precisa
muito.
de presença contínua. Haver estes encontros e poderes trocar cervejas com uma pessoa e tu dares conselhos, porque estamos numa vertente de facto apenas de amizade e de prova, não há de concorrência. Epá, a tua cerveja está assim, faz isto, é muito importante, claro que sim.
Sem dúvida, e depois, ainda por cima, desde o ano passado que eu tenho testemunhado a passagem desses bebés, desse crescimento, para espaços altamente mediáticos. Eu lembro-me o ano passado, no Porto Beer Fest, os Homebrewers do Porto já tiveram lá a cerveja. Este ano, há relativamente pouco tempo, agora até me perco com as datas, já tivemos os Homebrewers de Coimbra também no Strong Beers em Coimbra, com o seu próprio espaço. Tivemos os Homebrewers do Porto, mas não, desculpa, em Braga, os Homebrewers de Braga também no festival, agora há pouco tempo, organizado pela letra. Portanto, não é só o apoio que eles têm na concepção e nas ideias, mas é depois já na própria divulgação e na exposição mediática que eles retiram e da diversão que eles tiram. Aí embaixo também, aí embaixo, ou seja, até parece que estamos noutro continente, né, mas aí mais na zona de Lisboa, tu vês isso acontecer. Eu sei que os festivais não têm uma presença tão forte como têm aqui em cima, mas tu vês isso acontecer também?
Este último ponto é um facto também de destacar a dificuldade que a Câmara de Lisboa ou as entidades que regulam a possibilidade de se fazer eventos ligados à cerveja, em específico em Lisboa, geram. Portanto, tenho muita pena que, de facto, ainda bem que existe um Porto Beer Fest e que existe um Art Beer Fest e que existe um Hopfen, mas Lisboa, de facto, por todo o potencial que tem, não só pela população, mas também pelo turismo. Lá está, nós
Obviamente.
tivemos durante algum tempo o festival organizado pelo Bruno e pela Carla, decorria no LX Factor, mas que depois da pandemia não voltou a acontecer, mas faria todo o sentido. E eu tenho certeza que isso é uma prática que nós temos vindo a constatar, que está a ser assumida pelos festivais, de haver uma banquinha ou qualquer coisa com cervejeiros caseiros. Eu acho isso muito giro. Porque, lá está, no momento tu és cervejeiro caseiro e de um momento para o outro é apenas abres entreposto, metes um rótulo e estás a vender e tens cervejas fantásticas porque, lá está, nós temos cervejeiros. Eu tenho muita pena. Eu fico muito feliz que muitos projetos que passaram, por exemplo, pelo concurso, neste momento sejam marcas. É uma das coisas que mais me dá orgulho. Obviamente que essas marcas não devem nada a mim nem quem esteve no concurso, elas tiveram um concurso por mérito delas e se ganharam foi por mérito delas e os projetos são mérito delas, é o trabalho delas. A mim apenas me dá prazer ver pessoas que passaram por ali, eram caseiras e participaram e agora vivem da cerveja e vendem cerveja, são produtores.
Sem
Mas
dúvida.
eu conheço muitos cervejeiros muito, muito, muito bons e eu tenho, é uma das facilidades que eu tenho de organizar o concurso, as pessoas também me reconhecerem e eu fico muito grato pela amizade que me dão por isso e enviam-me cerveja quando estão assim a meio do ano, olha, estou a pensar a fazer isto e coisa, o que é que achas dessa cerveja? E eu tenho muita cerveja caseira em casa sempre.
Imagino, imagino.
É muito bom. E há projetos fantásticos, há coisas fantásticas. Há coisas que eu digo, esta cerveja tem todo o potencial para isto, para escalar e vender, porque faz sentido, é brilhante. E depois pessoas que recorrentemente conseguem ter cervejas muito, muito
Aí
boas.
está, aí está, é a recorrência, é o facto de teres algumas pessoas que constantemente, não é apenas um fruto ao acaso, há pessoas que são
Não,
mesmo
não, não,
muito
não.
boas a manter uma consistência de produção impressionante, não é?
É verdade. Pá, tu tens esse exemplo que ele concorre, eu peço desculpa estar a utilizar o nome dele, mas é verdade, o Pedro Cunha é
Sim.
uma pessoa que eu sempre bebo uma cerveja dele, é um cervejão, como nós
É, sem
costumamos dizer.
dúvida, sem
E,
dúvida.
portanto, acho que sim, que faz sentido, é também um bom ponto de trazer outras pessoas para o mercado do homebrewer, para o conceito do homebrewer, para o hobby do homebrewer, haver essa presença nos festivais. Porque muitas vezes a cerveja parece um bicho-papão, nós olhamos para qualquer coisa, percebemos que tem este ingrediente. Falas com uma pessoa que não esteja ligada à cerveja, pronto, geralmente percebe-se que a base é água e cereais. Depois o lúpulo é uma coisa abstrata e levedura, e depois que se pode, como é que se faz? Temos muito mais a noção de como é que se faz vinho, de como
Sem
é que se
dúvida.
faz cerveja. Então, haver um festival e as pessoas poderem falar com um brewer e ver que não é um bicho-papão. Pai, precisas de um equipamento relativamente mínimo, só precisas mesmo de paciência e entregar-te a uma paixão e um hobby, mas consegues fazer, lá está, como tu sabes, num pequeno canto da tua
Claro,
casa,
exatamente.
e portanto, isso existir num festival é de facto muito importante para trazer mais pessoas para
Claro.
este hobby.
Mostrar à pessoa que está ali que tu que estavas a fazer também podes ter aqui uma banquinha um dia destes, também podes fazer a tua cerveja. E mais, esse homebrewer que lá está com a cerveja dele, ele também tem filhos, ele também tem trabalho, ele também tem as suas obrigações diárias também, e familiares, e mesmo assim consegue fazer cerveja e consegue estar presente em eventos como um festival de cerveja, como o Porto Beer Fest ou o Art Beer Fest. Quer dizer, portanto, não há limites para ti que estás a ouvir, agora que para ti estou-me a dirigir a ti que estás desse lado a ouvir, não há limites para a tua produção. Pá, se queres fazer uma cerveja, queres mostrar ao mundo, olha, o Bruno acabou de dizer que tem cerveja caseira todo o ano em casa. Portanto, olha, pede-lhe a morada e envia, vai para a frente. Olha, Bruno, tu tens
Prazer.
essa cerveja toda, tu consegues analisar, consegues perceber à partida se há tendências novas que vão surgir daí? Achas que os homebrewers têm uma palavra a dizer na implementação de tendências? Ou achas que eles respondem apenas? Ou reagem
Não, não, não,
mais?
não.
Não? Ok.
São de facto criadores de tendências. Isso nota-se não só no próprio concurso, nas cervejas que me enviam, certamente, para mim, mas no próprio concurso tu notas isso. Ou seja, nós. Foi decorrente disso, se te recordas, quando fores ver a listagem dos vencedores antigos, nós começámos com duas categorias, não é? Porque era o que nos parecia fazer sentido ver a Lager e a família das Ale.
Exato.
Mas depois, de facto, houve um crescimento tal de cervejas tão diferenciadas que, com micro-organismos não muito habituais, não é? Coisas que apareciam, por exemplo, cocos com lacto, depois apareciam com ingredientes também não muito habituais. E essas cervejas estavam muitas vezes, imaginemos que elas quase todas de base ale, estavam a concorrer contra uma APA. Epá, uma APA pode ser uma cerveja linda, muito bem feita, uma coisa que dá imenso prazer. Epá, mas depois a beber contra uma cerveja extrema, não é? Que vai a barricas, que
Sim,
leva
complexas,
lacto,
claro,
que leva.
claro, claro, claro.
O juiz, por mais experiente que seja, e tu estás a avaliar dentro de uma formatação muito específica, ou seja, uma Pilsner pode ganhar a melhor cerveja do concurso, e pode, claro,
E pode, claro.
mas não é fácil tu abstrair isto de algo que está a dar muito sabor, muito aroma, muito corpo, muita estrutura. E, portanto, foi daí que nós decidimos criar as outras duas versões, sendo a última mesmo a categoria experimental, que expurgámos mesmo a categoria 34C do Beer Judge Certification Program. As pessoas podem colocar só na categoria experimental coisas um bocadinho fora da caixa. E, portanto, isso notou-se que, mesmo dentro da categoria experimental, existem tendências que depois o mercado ou já está a sentir ou vai sentir mais tarde ou mais cedo. Um exemplo paradigmático disso, por exemplo, são os Grey Pale. Houve uma altura que nós começamos a ter um crescimento exponencial em Grey Pale, e tu vês agora no mercado nacional que muitas marcas comerciais, não é? Têm Grey Pales no seu portfólio, que é um produto que em Portugal faz todo o sentido. Mesmo aconteceu com a Pastry Stout. Estava a começar a aparecer a moda da Pastry numa ótica de lojas online estrangeiras, começaram a apostar forte nesse tipo, nessa versão da Stout, e no concurso isso também já estava a acontecer, ou seja, pessoas a carregar na lactose e em outras coisas para fazer a Stout de sobremesa. Portanto, é um misto, há alguma sequência de tendências que existem no mercado internacional, mas os nossos cervejeiros são muito inovadores e depois são aquela coisa de utilizarem produtos muitas vezes locais, e isso é engraçado, locais ou estranhos, né? Eu falo muitas vezes nessa cerveja, ela ficou icónica porque era algo que tu acreditas e pensas que tudo pode entrar numa cerveja, ou né? Qualquer tipo de ingrediente. Mas Nabo não seria, se calhar, um dos primeiros que eu me lembraria, mas entrou. Nós bebemos uma cerveja de Nabo. Não posso dizer que tenha sido a cerveja mais conseguida que bebi, mas achei piada a pessoa fazê-lo. E há ingredientes estranhíssimos à partida que eu tenho bebido em cerveja e que funcionam muito bem.
Olha, o Luís Leonardo, nós também estávamos aqui a aproximar-nos um bocadinho do final do nosso tempo, mas há aqui uma questão que eu gostava de falar, que foi até pedida pelo Luís Leonardo, que tem a ver com o consumo exagerado de álcool no nosso seio, no seio da comunidade cervejeira. É um assunto que eu também tenho vindo a falar ao longo dos episódios. Como é que tu vês? Eu não gostaria muito de dizer isto, para se eu for mal entendido, ou pelo menos não me consegui exprimir bem, peço já desculpa. Será que muitos dos home brewers começam a fazer cerveja para ter muita cerveja em casa para beber?
Eu acredito que existem alguns que o façam para ti, para mim. Eu lembro no início havia cervejeiros que começavam a fazer cerveja em casa para ter para eventos, para
Exato, pois,
casamentos.
exato.
Aliás, lembro de uma marca que eu gostava muito, que acho que tenho a certeza que já está descontinuada, que era a Bauer Lopes. A Bauer, acho que era um grupo de amigos que fez uma cerveja, uma California Common, para um casamento. Acho que a cerveja teve tanto sucesso que eles disseram: pá, temos aqui uma receita, vamos contactar uma
Exato.
marca. Eles eram
Para
tipo
nos
chique,
fazer
não é?
isto, claro.
Vamos fazer isto. E a marca teve aí durante imenso tempo, eu gostava imenso das. Portanto, sim, muitas vezes isso acontece para. Mas não acho que seja maioritariamente esse motivo pelas pessoas produzem cerveja. É de facto um problema grave, e eu acho que fazes muito bem, doutros parabéns, porque é sempre um tema difícil na indústria falar sobre
Pois é,
o excesso de
pois é.
consumo de qualquer coisa, não é? Porque estás a dizer. Em alguma medida estamos a restringir o consumo, mas eu acho que faz muito bem. Aliás, eu tenho várias pessoas, vários amigos, obviamente não vou nomeá-los, ligados à cerveja, que demonstram preocupação com isso. Aliás, ainda esta semana que passou, fui beber uma cerveja com um amigo ligado à indústria, e que ele estava a dizer que teve umas análises, e mostrou umas análises, e eram uns enzimas de fígado, que eu disse: olha, tens que ver isso, de facto, isso é
Pois.
chato. É chato, tens de ter cuidado. E estávamos a analisar, e é inevitável, Ricardo, é inevitável, tu sabes isso. Tu tens de experimentar a tua cerveja. Há pessoas que vão lá ao teu sítio e levam a tua cerveja, porque tu és um cervejeiro profissional. E pá, vê lá o que é que tu achas, gostas e coisas, e bebes. Há alguém que vai ao balcão e diz: olha, queria esta cerveja. E depois, ah, esta cerveja não dá muito oito. Tu tens a tendência a voltar a provar a cerveja para
Exato.
perceber o que é que ele notou, se ela está oxidada, o que é que está a passar com aquela cerveja. Tiraste uma cerveja, a cerveja não está com a cor habitual, e com isso tu vais voltar a experimentar. Tu, ao longo do teu dia, tu
Sem dúvida.
tens imensas situações em que és impelido a beber cerveja, mesmo sem necessidade. Aparece um amigo, pá, toma um copo, eu vou beber um copo contigo.
Certo.
E, portanto, é algo que para os profissionais da nossa área, para mim é uma grande preocupação. Grande maioria, ou quase todos, pelo menos aqueles que eu tenho o prazer de conhecer, preocupo-me com eles, quero-lhes bem, e sei que existe uma pressão muito grande para tu beber cerveja. Ou seja, eu, quando estava mais envolvido até com as coisas da cerveja, não, o fórum estava um bocadinho mais ativo, e eu também próprio estava mais ativo, e mais vezes aos espaços, era algo que era recorrente, não é? Uma pessoa beber muito, muito, muito.
Concordo.
Portanto, eu acho que não é aquela história de beber com qualidade, beber. É difícil tu controlares. Não obstante, eu acho que não nos devemos cansar de alertar para este facto, que o consumo excessivo de álcool pode gerar problemas
Pois pode.
de imediato, obviamente, se pegares uma moto e tiveres um acidente, ou a médio e longo prazo, com coisas que nós não notamos. O fígado tem doenças muito chatas, muito silenciosas, E não só o fígado, e outras situações, nós sabemos que a cerveja também tem muito açúcar, diabetes, portanto, acho que fazes muito bem alertar para isso. Parece um bocadinho hipócrita da nossa parte fazê-lo,
Não é, não é. É
mas
como
acho
tudo,
que não é.
é como tudo na
É mesmo
vida.
preocupação, e é preocupação numa ótica de termos pessoas que conhecemos e algumas já têm problemas. Tenho uma outra pessoa, por exemplo, que também fez umas análises e agora bebe quase tudo 0% álcool. Ele é o maior provador de cerveja 0% de Portugal, do país, experimenta tudo. E pronto, é preocupante. E eu próprio, eu tento cada vez mais fazer algum controlo à quantidade de cerveja que estou a beber, até por causa da evolução do mercado. Porque antigamente cervejas 13, 14, 15% eram coisas raríssimas ou
Sim,
inexistentes. Portanto, não digo que sejam comuns, mas estão perfeitamente acessíveis.
claro, completamente. Eu falo por mim, eu comecei a medir ou a registar mais ou menos o meu consumo alcoólico, quando eu percebi que de facto estava a ir para um caminho, se calhar, um bocadito perigoso, mesmo ainda quando ainda tinha o bar aberto. E é como tu dizes, aparece um amigo, pá, não bebes uma comigo? Ou alguém que veio de longe para conhecer o espaço. E naquele dia eu nem queria beber, não tinha definido que não ia beber, mas. Pá, não vou deixar ficar mal a pessoa. De facto, nós temos de ter muito cuidado porque quando temos uma relação muito próxima, direta, diária com o álcool, há problemas que podem surgir. E mais, se tu crias um problema desse em alguém, todo o trabalho nobre que tu estás a fazer por trás acaba de perder a validade. Quer dizer, andamos aqui todos nós para criar harmonia, alegria, felicidade nas pessoas, distribuir amor, paixão, pá, seja o que seja, e depois estás a criar problemas na outra pessoa, ou a ti mesmo, ou na tua família. Quer dizer, não faz sentido. E se nós queremos continuar a beber, se queremos continuar a estar presentes nesta comunidade, temos que perceber que há um limite que não podemos ultrapassar. Eu mesmo sou culpado, eu faço meia culpa, meia
Não,
volta
sim,
também,
eu também.
pá, exagero, é um facto, principalmente em ambientes festivaleiros. Tenho essa tendência, confesso, pá, mas tento que a coisa não avance para níveis de preocupantes, como eu vejo, infelizmente, algumas
Sim,
pessoas.
eu acho que há que chegar um momento e que já me aconteceu isso, e portanto, meia culpa também faço. Há que chegar aquele momento em que quem está a servir cerveja, seja num festival, especialmente em festivais, se calhar, mas
É,
num bar também,
festivais é mais complicado.
dizias a essa pessoa: epá, ó Zé, foi muito bom e coisa, vai para casa, esquece,
É,
esquece.
acho que sim.
Sirve-te água, mas vai para casa, por favor. Ah,
Verdade.
termos a coragem de fazer isso porque é uma pessoa que se calhar vai lá muitas vezes, a nossa amiga, e coisa, pá, acabou, olha, vai para casa. Começámos a ter um que isso já é qualquer coisa, por exemplo, tu
Acho que sim.
falarmos agora aqui, é importante, mas pessoas também que vendem cerveja também de vez em quando, olha, enough is enough.
Exatamente. Olha, acho que é uma boa forma de terminar a nossa conversa. Quase uma hora esgotou-se. Queres deixar uma mensagem ainda? Queres dar alguma coisa que ficou por dizer? Alguma coisa que gostarias de partilhar que eu não tivesse perguntado?
Agradecer primeiro a conversa que tiveste comigo, o interesse em falar comigo e sobre o concurso. Dizer às pessoas que, relativamente aos cervejeiros caseiros, como sempre, seja por e-mail, seja por Messenger, eu peço imensa desculpa e essa é a minha maior falha, é responder com lentidão às pessoas. Eu tento sempre responder, mas pronto, daí também ter colocado mais pessoas no concurso, como o Leonardo e o Tito, ajudar-me a profissionalizar, como disse, um bocadinho mais isso, mas estou à disposição para explicar estilos. Enviem-me cervejas que eu agradeço muito e tento dar um bom feedback.
Boa.
E façam cerveja em casa, que é um hobby muito giro. E espero continuar aqui convosco durante muitos anos. Grandes amigos meus fiz neste mercado ao longo dos anos que estou com este hobby da cerveja e espero continuar a fazer amigos, a ver se boas cervejas com o concurso, que espero que seja útil para a comunidade.
Sem dúvida alguma. Olha, agora tenho que fazer esta última pergunta. Como é que tu consegues, com a tua vida, com aquilo que tu tens todos os dias? Eu sei que já foi difícil marcar isto. Já no passado tínhamos tido uma conversa que, salvo erro, até foi adiada por imprevistos pessoais. Como é que tu ainda consegues manter-te motivado?
É por causa disso, é mesmo isso. Olha, eu gostava de te dizer, nós fizemos uma churrascada no Domingos, que é o amigo que escreveu comigo o livro, de pessoas um bocadinho mais antigas, que estavam dedicadas no fórum antigo, e só para estar com eles, a conversar com eles, e as amizades que eu criei ao longo dos anos. Eu não tenho inimizades, pode haver pessoas com que eu não falo tanto, mas acho que não
Certo,
tenho ainda
certo.
amizades
Claro,
no
claro.
mundo da cerveja. Tenho amizades, tenho dos meus melhores amigos são de cerveja e, portanto, não posso deixar de, ao longo de tantos anos, deixar de aproveitar esses amigos. E é por causa disso que irei continuar dedicado à cerveja, se calhar um bocadinho com menos intensidade do que antigamente, mas existem outros projetos que vão aparecer e, portanto, hei de ser tempo de estar aqui a beber uma boa cerveja e a ter vontade de ter uma conversa boa sobre cerveja.
E é sempre bom conversar sobre cerveja. Olha, Bruno, pá, muito obrigado. É sempre um prazer.
Obrigado pelo interesse.
És uma fonte, és uma inspiração para mim, és uma fonte de informação, uma fonte de conhecimento, és uma fonte inspiradora, como eu disse. Muitos parabéns. Parabéns por continuar a ter a força para levar em frente um projeto do qual não retiras, obviamente, qualquer tipo de capital, a não ser mesmo o humano. Parabéns por isso e um grande abraço para ti. Espero estar contigo em breve para que possamos beber uma cerveja em conjunto, olhos nos olhos, e falarmos sobre tudo e mais alguma coisa, tá bom? Muito obrigado.
Obrigado, grande abraço, amigo. Obrigado.
Quanto a ti que estás desse lado, olha, mais uma vez obrigado. Espero que tenhas gostado deste episódio. Se estavas com vontade de participar um dia no concurso de cerveja artesanal, já sabes, tens aqui a tua dica. Envia a tua cerveja para o Bruno, eu terá todo o prazer em dar-te algum feedback. E a partir daí, quem sabe, se não podes até ver o teu nome gravado nos anais da história do Concurso Nacional de Cervejas Artesanais e Caseiras. De resto, peço-te mais uma vez que partilhes este episódio com quem achas que possa gostar, duas ou mais pessoas. E no fim, depois da conversa que eu tive com o Bruno, ainda ficou mais vincada a mensagem do costume: bebe menos, bebe melhor. Um grande abraço e até ao próximo episódio do podcast Cerveja Artesanal com Ricardo Sousa.